O prémio foi entregue na Semana da Ciência e Tecnologia, que decorreu no final do passado mês de novembro. Foi a primeira edição dos prémios Ciência Viva. E foi entregue a Guilherme Valente e à editora Gradiva. Eles foram distinguidos pela coleção Ciência Aberta. É o tema em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
Hoje vamos falar de um prémio, a primeira edição do Grande Prémio Ciência Viva. Foi atribuído recentemente, tenho comigo dois convidados. O Carlos Catalão, que está aqui em representação de quem entregou este prémio, e o Guilherme Valente, que já tem muitos prémios na sua carreira, aqueles físicos e outros prémios de mérito, digamos assim. Já falaremos disso a propósito desta edição. Carlos Catalão, comecemos por aqui. Primeira edição deste grande prémio Ciência Viva. O objetivo central deste prémio, que é um prédio também, se quisermos.
Bom, é no fundo o objetivo central de qualquer prémio, não é? Por um lado, é reconhecer e homenagear um trabalho que tenha sido de intervenção, de mérito e de uma intervenção de natureza social. Neste caso, na área da cultura científica. Uhum. E no segundo aspecto, é o de estimular as pessoas a fazer exatamente esse trabalho, e não só a quem não tem o prémio, mas também a quem o ganha e que se sente reconhecido e estimulado a continuar.
Aqui, quando falamos de cultura científica, podemos falar de várias coisas, sim, não é? Sim. Desde a investigação, mas sobretudo, até porque o Ciência Viva tem muito a ver com isso, tem a ver com o campo da comunicação de ciência, uhum, e tão importante, cada vez que falamos com investigadores sabemos disso, não é? Tão importante para o trabalho dos investigadores saber o que é que eles estão a fazer, a comunidade em que se inserem, ter notícias do seu trabalho. E é isso também que o Ciência Viva quer sublinhar com este prémio.
Sim, é evidente, quando nós falamos de comunicação de ciência, há um aspecto que é o da divulgação.
Sim, sim.
O de fazer junto da população a divulgação do trabalho que os cientistas fazem, daquilo que vai sendo descoberto. Mas há uma componente da cultura científica que tem a ver com o próprio exercício da cidadania.
Uhum.
Isto é, a ideia de que uma pessoa científica, culta cientificamente, se assim o podemos dizer, é uma pessoa que pensa por si, é uma pessoa que tem um conhecimento que espera que seja baseado em factos, que seja baseado num debate racional. É, no fundo, uma pessoa dificilmente manipulável. É, portanto, o tipo de pessoas que nós queremos numa democracia.
Uhum.
E que não receba a autoridade que não seja a autoridade do conhecimento. E a cultura científica tem estas duas dimensões. O de nós conhecermos os factos da ciência, mas também o de termos a maturidade de ter uma atitude e um pensamento científico, e é isso que nós, desde o princípio, na Ciência Viva procuramos.
Exato, essa divulgação. São 16 anos, sensivelmente, se não erro no número, da Ciência Viva, não é? E este prémio, se calhar, já tardava, não? Já era pensado dentro da Ciência Viva há uns tempos, não é?
Já era pensado. Chegou e nós resistimos um pouco a isso, porque... Porque nós achamos...
Eu percebo, se calhar percebo isso. Há sempre qualquer coisa de ingrato na criação de um prémio.
Na criação de um prémio, porque o prémio, para ter prestígio, para que valha a pena ganhar esse prémio, é preciso que ele também represente algo que seja reconhecido socialmente como importante. E utilizar prémios, sei lá, começar logo a distribuir prémios, parece mais uma estratégia de cativação e de sedução,
uhum,
do que propriamente de reconhecimento. E nós achamos que agora sim, agora já existe a cultura científica em Portugal, e as pessoas que trabalham pela cultura científica já estão de tal forma enraizadas na sociedade portuguesa. A cultura científica já é uma realidade que merece ser premiada,
claro,
que
claro,
merece
claro.
Ser reconhecida, e por isso só agora.
A primeira edição foi entregue ao Guilherme Valente e à Gradiva. A ordem aqui não é importante, juntamos as duas coisas. Onde é que colocaram esta fasquia? Se posso fazer-lhe esta pequena provocação ao escolher os 30 anos da coleção Ciência Aberta. coloca-se a fasquia muito alta logo no início.
Exatamente.
Eu acho que é um exemplo muito interessante, já falaremos dele.
Para ser o primeiro, tinha que marcar logo assim.
E foi difícil a escolha?
Não,
já
não
agora
foi.
Vamos pedir isso também.
Não parece que seja difícil, é aliás uma escolha óbvia. Uhum. Se nós considerarmos esta ideia do tempo como algo que atribui valor ao prémio, a coleção começou cerca de 14 anos, não é? A coleção que neste momento estamos a premiar.
Exato, exato.
Começou 14 anos antes da ciência viva.
Exatamente, exatamente.
Esta é, no fundo, a prova de que se tem uma ideia, de que se quer chegar a qualquer lado e que não se muda de ideias assim pelo caminho e que sabe exatamente para onde se vai e que se ultrapassa todas as dificuldades. É também isso que é o valor de um prémio.
Claro.
Sobretudo este grande prémio, porque é um prémio individual. Nós temos, pensámos também, outros prémios, podemos falar sobre isso se quiser, que podem não ser prémios individuais, mas este que nós atribuímos pomposamente o nome de grande prémio é exatamente dirigido ao reconhecimento do valor de uma pessoa.
Claro. Guilherme Valente, antes de mais, parabéns pelo prémio. Eu dizia no início da conversa que íamos falar deste prémio e ia falar com alguém que criou há cerca de 30 anos ou 30 anos esta coleção Ciência Aberta. Ela marca-se estes 30 anos com a saída do primeiro livro, O Jogo dos Possíveis, lá no distante ano de 1900 e, fazendo contas rápidas,
81,
exatamente. É mais ou menos aqui que se começam a contar 30 anos, o primeiro volume desta coleção. Havia ali algo. Diga.
Se o Edgar não se importa, enfim, e compreendo por aquilo que o professor Carlos Catalão disse, meu amigo Carlos Catalão, enfim, como este prémio, que foi uma grande surpresa para mim, porque eu nem sabia que a Ciência Viva se preparava para dar prémios, embora acho que o deva fazer, e acho que é muito importante criar prémios sérios em Portugal, porque nós não somos ainda o país meritocrático que precisamos de ser, e embora estejamos a mudar muito, tenhamos mudado muito graças a grandes homens que criaram à sua volta oásis de meritocracia, mas em Portugal às vezes o mérito ainda é qualquer coisa que tem um preço. E portanto é muito importante estes prémios, porque geram a emulação. Eu acho que o professor Carlos Catalão disse muito bem, podem gerar emulação. Quer dizer, se este teve um prémio fazer isto, então porque é que eu também não é ter um prémio?
Exatamente.
E ser reconhecido. Portanto, eu acho que foi muito importante esta iniciativa. Agora, por aquilo que o professor Carlos Catalão diz, o Edgar e os ouvintes percebem como este prémio me honra. Eu diria que eu devo dizer, enfim, que enfim, nos meus sonhos e nos meus, antes de adormecer, nós pensamos um pouco o que é que fazemos. Eu sempre achei que o trabalho da Gradiva, sinceramente, merecia um dia e iria um dia ser reconhecido. Repare, não estou a dizer que merecia este prémio.
Eu
se fosse eu atribuir o prémio, atribuiria logo às pessoas que me deram o prémio, que eu acho que merecem. Mas eu sempre pensei que haveria de ser reconhecido. Mas agora foi uma completa surpresa, e sabe, por aquilo que ouviu dizer aqui, por essas razões todas, por me ter ser dado por uma associação, por uma instituição que eu admiro muito e com a qual me identifico, intelectual e efetivamente também, por pessoas sérias e justas. Nenhum prémio me poderá tocar mais do que este. E pelo que isto representou, como sabe, de combate pela cultura científica.
Era aí que eu queria voltar há 30 anos atrás, no início desta coleção Ciência Aberta. O panorama da edição científica em Portugal era uma coisa residual.
Sim, de facto, é.
Havia aqui algo de, costuma dizer-se, de loucura, de boa loucura ou de aventura. O que é que levou o Guilherme Valente a pensar que falta aqui ciência, uma coleção de ciência bem feita?
Nessa altura com um grande professor que me encorajou muito nesta aventura de fazer uma editora. Ele achava que era mais importante um bom editor do que um bom professor. Ele achava que eu podia ser um bom professor, porque era meu amigo.
Conceito.
Mas disse-me, Guilherme, não faça livros de ciência, porque isso é uma loucura sua, não há público para isso. E, de facto, eu tive que fazer a editora para fazer a coleção, sabe?
A Gradiva nasce para fazer esta coleção.
E é simples perceber porquê. Porque eu trabalhava com boas editoras, excelentes editoras.
Tinha vindo das publicações Europa-América,
sim,
Dom Quixote, da
presença de excelentes editoras. Mas eu não
havia ciência aí nessas editoras.
Havia avulso, enfim, não havia contexto. Mas eu não podia propor um projeto destes a nenhum desses meus amigos editores, porque era um projeto demasiado arriscado para eu lhes propor, está a ver? Mesmo que eles o aceitassem, provavelmente até confiavam em mim. Podiam. Mas eu próprio era muito arriscado. Então eu tinha que ser eu a correr o risco. E então criámos a Gradiva para isto. E, portanto, foi e o que acontece, Edgar, é um homem da comunicação, sabe isso, é que de facto foram os livros que criaram o público. E foram à procura do público, claro, revelaram o público. E eu tenho uma a sua pergunta é porque é que eu fiz a coleção.
Exato.
É porque eu desde miúdo que vivo obcecado com um problema, que é porque é que Portugal não se desenvolve. E eu achei que a cultura científica é a cultura do desenvolvimento. É a cultura do desenvolvimento. É que podemos depois explicar esta
ideia. Sim.
E achei que era preciso, enfim, publicar livros de cultura científica. E depois é interessante porque é que eu pensei que os livros se iam... Porque é que ia ter sucesso? Esse é outro tema interessante, se quiser poder.
Tinha essa percepção de que ia ter
sucesso.
Tinha,
estava convencido que ia ter sucesso.
E este primeiro livro, O Jogo dos Possíveis, de François Jacob, Prémio Nobel da Literatura, Prémio Nobel da Medicina, de 1965.
Sim.
Aqui começa por um Prémio Nobel. Há aqui um bocadinho também de julgar em algum marketing, digamos assim.
Quando estava na Dom Quixote, já tínhamos publicado um livro do um amigo meu, também um editor notável, o Carlos Araújo, mas sem ter esta obsessão pela ciência. Publicou, digamos, uma coleção.
Sim. Exato.
Universitária geral,
sim,
que era A Lógica da Vida, que também era um grande livro. Mas de facto aqui foi publicado, quer dizer, este foi o primeiro livro de uma série que eu ia publicar e que eu tinha, enfim,
ainda se lembra da receptividade de vendas do público desse primeiro livro?
Lembro da receptividade. Nessa altura havia nos jornais uma série de entusiastas também pela ciência.
Uhum.
E que quando esta coleção apareceu, eles viram, enfim, está aqui, é isto que a gente tem que apoiar.
O livro foi lançado logo também com essa mensagem. Atenção, este é o primeiro de uma coleção. Quem acompanha-nos a partir daqui, não é uma edição avulso, estamos aqui num projeto novo. É o primeiro de...
Pois, nós não tínhamos dinheiro, porque vou-lhe dizer uma coisa que, enfim, que pode não acreditar.
Isso é muito atual, não terem dinheiro na altura.
Pode não acreditar, mas eu trabalhava nessa altura na Presença e o meu amigo Francisco Espadinha, que é um grande editor, marcou também gerações com as ciências humanas.
Uhum.
E ele disse: mulher-me valente, nem você, porque ele também era meu amigo, achava que eu tinha algumas qualidades, nem você consegue fazer uma editora sem dinheiro. Eu não sei se ele se lembra disto, mas ele disse-me isto. E a verdade é que nós fizemos a Gradiva sem um tostão, e nós, desde que fizemos a Gradiva até hoje, não devemos nada a ninguém. Portanto, eu nunca pensei ser gestor, percebe-se?
Claro.
Perguntar aos meus amigos de Leiria, o Guilherme gestor, eles acham muito estranho, porque eu era um poeta e um tipo e tal. Mas, de facto, se fosse na América, seríamos um case study.
Uhum.
Porque... E então estava-me a perguntar, na altura não tínhamos dinheiro para fazer publicidade, mas tínhamos estes amigos, e um dos amigos que desde logo me encorajou muito e até direi mais, que me inspirou, foi o Zé Maria Negago. Zé Maria Negago, Jorge Dias de Deus, e depois nos jornais o Vítor Malheiros, o Zé Manuel Fernandes, que nessa altura estava interessadíssimo na ciência e não tanto na política, como está hoje, enfim, naturalmente, infelizmente. A Clara Pinto Correia também era uma miúda que apareceu nessa altura a escrever no JL, a Clara Freire Alves também, e gente depois no Porto, e estou improvavelmente a me lembrar, e que perceberam que havia qualquer coisa de novo. E de facto, para responder à sua pergunta, estou a falar demais, Carlos.
Não está, não, não.
Começaram a aparecer artigos nos jornais. Lembro de um artigo
a
que apareceu.
A aplaudir a coleção e a dar-lhe.
Um artigo de uma pessoa que, enfim, com quem eu também estive na faculdade, que era o Fernando Belo, que fez um artigo. É curioso que o Eduardo Prado Coelho, que eu também tenho gosto em lembrá-lo aqui, fez uma pequena nota no JL. No JL, acho que era no... Aonde? O público, nós aparecemos antes do público. O público nasce quando?
Aparecido antes do público.
Antes do público. Mas num jornal qualquer.
Há 30 anos, sim.
Seria no Diário de Lisboa, talvez.
Uhum.
Em que ele dizia, uma editora, enfim, por outra via, mas que ia, digamos que ia... percebeu o caráter cultural de intervenção da nossa editora. Dizia assim, uma editora que aparece com o nome de Gradiva é com certeza uma editora que alimenta a nossa expectativa. É engraçado.
Muito bem.
E depois houve fenómenos muito curiosos que podemos falar depois.
Exato. Este conceito da coleção, vocês de algum modo foram moldando também o conceito da coleção à medida que iam escolhendo livros e publicando,
pois,
não é?
Os títulos foram fazendo a coleção.
Os
também.
Títulos foram fazendo. Passam por aqui nomes como Carlos Sagan, vocês deram. Sim. Carlos Sagan, de certeza,
pois,
há muitos milhares
incrível,
de portugueses, não é?
Incrível,
como
incrível.
É que chega Carlos Sagan?
Isso é uma história incrível, sabe? Eu realmente só... Eu não, quando recebi o prémio, disse que nunca um prémio premiou tantos defeitos. E eu acho que sim, sabe? Porque só um tipo realmente um pouco... Enfim, para usar uma expressão coloquial, maluco como eu, pelo menos excêntrico, é que fazia isto. Porque nem imagina o trabalho que foi publicar o Carlos Sagan em Portugal. Porque ele estava publicado no Brasil, os brasileiros tinham os direitos do Carlos Sagan para a língua portuguesa. E os brasileiros não queriam ceder o livro, não queriam ceder os direitos. Nisto são muito mais portugueses, apropriam-se, isto é meu e tal.
Exatamente.
Pronto, pá, foram cartas. Eu consegui que a agente do Carlos Sagan viesse a Portugal e aquilo não se desempatava. Então eu um dia escrevi uma carta ao Carlos Sagan e disse: olha, eu tenho. Isto é. estou-me a lembrar do passado desta colega, disto tudo. Eu tenho o dever de publicar o Carlos Sagão para os jovens no país lerem. Se o senhor não diz ao editor brasileiro que ele tem que me dar os direitos para Portugal, eu vou publicar o livro sem direitos. E depois o senhor atua como quiser.
Claro. Bom, e ele aceitou, ele percebeu.
Aquilo tocou.
A emoção do Guilherme Valente, que é perceptível aqui, enfim, passemos à frente. Quando eu há pouco, vou voltar a uma questão, quando eu dizia que este é um prémio que se calhar se junta a muitos que não são propriamente prémios físicos, mas quando consegue essa história que o Guilherme Valente acaba de dizer agora, há muitos prémios aqui.
Sim, sim. Os
o
melhores
facto
prémios...
de publicarem alguns destes livros já são prémios atribuídos a vocês próprios, não é?
Enfim, esse é o grande prémio. Aliás, quando os amigos do Ciência Viva me abraçaram, eu sinto que era esse prémio todo que vinha.
Exato. Esse reconhecimento. É. Vocês têm coisas tão notáveis que vêm da área da geometria dos fratais, a astrofísica, até uma das publicações mais recentes, eu julgo que já saiu outro livro, este do professor Carlos Filhais, sobre as pipocas com telemóveis, e David Marçal. Acho que já vi lá no site da editora já. Um livro novo, até outras terras no universo.
Podia ter trazido uma história da descoberta. Foi de surpresa isto.
Há sempre a tempo. Isto para dizer aqui que esta edição, esta coleção Ciência Aberta, tem aqui uma abertura, digamos assim, um campo que vem da ciência mais imediata, mais apelativa, até livros
muito mais profundos.
Sem entrar, quer-me parecer, demasiado em coisas muito teóricas e muito complexas. Há aqui, aliás, a própria designação ciência aberta, não é? Delimita aqui uma filosofia de chegar ao maior número possível, de ser entendível, digamos assim, apetecível.
É essa preocupação, como o professor... Carlos Catalão pode explicar essa preocupação, embora por vezes já há um outro livro mais técnico. Agora vamos explicar um livro mais técnico. Sabe que não somos perfeitos, vamos escolhendo os livros. Eu digo que nós só queremos explicar o melhor. Às vezes há erros e há...
Mas
de facto não são muitos os erros, está a ver? É uma coleção, sabe que é uma coleção de referência no mundo.
Os erros serviram para aprender, não é?
É uma coleção de referência no mundo.
Essa referência internacional, já que vai por aí, porque eu também tinha essa nota. Há referência internacional para esta coleção.
Os estrangeiros ficam muito admirados como é que nós conseguimos reunir esta quantidade de grandes autores.
De grandes autores. E ao longo de 30 anos, não é?
É verdade.
Que já é uma idade muito bonita.
Edgar, eu queria dizer uma coisa importante. É que eu sou, enfim, sou eu que tomo a decisão final.
Uhum.
Até agora sou. Talvez em breve isto vá mudar, mas até fui eu. Mas a coleção é resultado do contributo de uma quantidade enorme de amigos
que vão sugerindo e vão tendo conhecimento de livros.
Claro, e leem os livros e que me dizem. Eu descodifico. O editor é alguém que tem que ter um tipo de formação, talvez a minha pobre filosofia mesmo para isso, que tem que ter uma formação cultural que lhe permita dialogar com as várias especialidades, está a ver? Mas eu é que sei o que é que quero, não é? E agora, sem estes amigos, estou falando no Carlos Filhais, enfim, este prémio é também para ele, como eu disse.
Um extraordinário divulgador, e um extraordinário investigador, professor, e um extraordinário divulgador.
E um amigo sempre disponível em todas as horas, em todas as chamadas, a dar-me sempre uma confiança, sabe? Porque o grande problema, o mais importante é a confiança, é as pessoas terem confiança, nós sentirmos confiantes e que há confiança em nós. Isso é muito importante.
Carlos
o que o país também precisa é de confiança.
Ouvir o entusiasmo com que o Guilherme Valente fala disso, há uma entrega muito pessoal nesta coleção, não é só uma entrega de profissional, técnica, não é? É assim também que se faz ciência, com paixão. E é isto, no fundo, que a Ciência Viva também está a reconhecer com este prémio, não é?
Por isso existe há tanto tempo, porque só a paixão é que consegue fazer perdurar no tempo. E ao longo de mais de uma década, a vontade de perseguir um objetivo. E daí esta afinidade entre nós e o editor Guilherme Valente.
E ao longo destes 16 anos por aí do Ciência Viva, cruzaram-se muitas vezes, de certo, com autores que a Gradiva editou e com colóquios. Os vossos espaços cruzaram-se muitas vezes, de certo.
Sem dúvida. Nós achámos também que, para além do livro, em Portugal faltava muito, porque o livro é uma mediação, certo? Entre as pessoas e a realidade que elas pretendem conhecer. E a Ciência Viva veio trazer uma outra dimensão, a juntar-se a essa, que é a dimensão do contacto com o próprio fenómeno, uma visão empírica. Se nós pensarmos, por exemplo, o que faz a Ciência Viva no verão, que organiza para milhares de pessoas, com toda a comunidade científica, a passeios, a observação de geomonumentos, das estrelas, etc. Trata-se de pôr as pessoas em contacto direto com aquilo que a ciência pretende explicar, que no fundo são os fenómenos.
Sim, sim.
E quando as pessoas estão nesse contacto direto, estão a ser apoiadas por especialistas nessas áreas. E desta forma, acho que a Ciência Viva completou muito bem o trabalho editorial, que é esse trabalho de sério, de reflexão, mas que é mediatizado na relação com o real. Uhum. E a Ciência Viva trouxe essa dimensão de realidade à comunicação de ciência e permitiu, assim, tirá-la um pouco do ambiente académico e de que as pessoas, para saber sobre ciência, tivessem que ir a uma conferência.
Exato,
normalmente numa universidade. E esta dimensão empírica parece-me um traço muito especial. Daí eu viva, não é? Este aspecto de
sim,
uma ciência,
ciência viva.
Parceira desta ideia de aberta.
Exatamente. Uma ciência de portas abertas. Este prémio está entregue, a primeira edição está entregue. Como dizíamos no princípio, dizia o Carlos Catalão no princípio, agora há um desafio também aqui para quem está de fora de ciência,
exato,
saber pois que há aqui um prémio que os desafia, digamos assim. Vocês já têm, está firmado nesta altura o caminho que este prémio pode seguir? Ou...
Sim, está. Nós, para além do prémio de uma personalidade, há também um prémio em determinadas áreas específicas.
Sim.
Naturalmente, as duas grandes áreas aliadas da divulgação científica são a área da educação e a área dos média.
Uhum.
Por isso, existe um prémio Ciência Viva nos média e um prémio Ciência Viva na educação.
Muito
e
bem.
Como os próprios nomes indicam, será exatamente para premiar a intervenção nessas áreas em termos de divulgação científica e de promoção da cultura científica.
Claro.
E aí já poderá ser instituições, entidades, equipas de jornalistas, etc. É uma outra dimensão.
Muito bem. Guilherme Valente, estes 30 anos da coleção e da Grativa cruzaram-se e fizeram-se acompanhando mudanças na comunicação de ciência, na televisão, na rádio, na internet, sobretudo.
Sim.
Há também aí um momento de profissionalismo e de inteligência da vossa parte, saber acompanhar os tempos. Como é que foi esse acompanhamento e como é que vão ser os próximos 30 anos? Quais são os desafios que o Guilherme tem neste momento sobre a sua mesa de trabalho?
Que sabe, eu assim, houve essa mudança toda, mas eu talvez lhe pareça muito muito velho, mas eu acho que o essencial não mudou, sabe? Eu acho que o essencial continua a ser os grandes valores, e no caso da ciência continua a ser as atitudes e os valores que tornam a ciência e a investigação científica um exercício,
exato,
humano singular.
Cada vez que se dão respostas a perguntas, há mais perguntas,
sim,
a serem feitas.
E a curiosidade e a riqueza da vida humana, os próprios desafios, porque estes livros contam isso tudo, percebe? Contam também as histórias dos cientistas, contam os desafios que eles tiveram que enfrentar, contam os seus sucessos, contam também as suas misérias.
Contam a história da humanidade.
Exatamente.
Como ela se
fez. Isso tem uma riqueza, enfim, humana e por isso também despertam vocações.
Uhum.
Há pouco eu comovi-me um bocado quando falei no Saga, estou-me a sentir um pouco ridículo por isso.
Chegou a conhecê-lo, há pouco ia perguntar isso.
Também é outra história interessante.
E desviámos-nos da conversa.
Pois, eu sou senti-me ridículo, sentimental.
Não, também...
Mas sabe que eu falo muitas vezes sobre o Sagan em vários sítios, escolas, universidades, isso. E realmente as pessoas, quando falam que leram o Sagan e que choram quando se fala no Sagan, sabe? Interroguei-me muitas vezes porque é que as pessoas quando falam no Sagan. Eu
conquistou tanta gente, não é?
Quantidade de jovens que ele marcou. Ele tem um texto onde diz que os livros provam que os homens são capazes de fazer magia. De facto, os livros fazem magia. Mas eu arranjei uma explicação para isto, porque é que o Sagan nos comove. Se lê o Sagan, se calhar concordará, enfim, de algum modo, com esta minha ideia. É porque, de facto, o Sagan apela para o melhor da nossa humanidade. E talvez o apelo que a ciência faz, que a cultura científica faça, é de facto a verdadeira ciência, porque também há ciência que não é verdadeira.
Uhum.
Mas a verdadeira ciência, o apelo que faz, se calhar, é exatamente o apelo a muito do melhor da nossa humanidade. E talvez esse seja o fascínio da cultura científica. O desafio da busca da verdade, o rigor, a tolerância, até a necessidade da liberdade, porque a ciência alimenta-se com a liberdade, e a liberdade alimenta a ciência. É interessante, havia uma grande figura da Revolução Francesa que dizia, uma figura liberal: promovam a ciência, estarão a promover a liberdade.
Uhum.
Perguntou-me eu sempre quis trazer cá o Sagan, sempre quis conhecer o Sagan. O meu filho estudou na Universidade do Carlos Sagan E quando o meu filho foi para lá, o meu filho é uma pessoa muito discreta, detesta que eu meta na vida dele, até, enfim, não se porta. Mas eu escrevi, claro, como pai, eu escrevi para o Carlos Sagan a dizer: Carlos, e estava, meu filho está aí.
Do seu editor em Portugal.
Meu filho não quer que eu lhe diga nada, que está aí, porque ele não quer isso, mas eu não resisti e tal. E ele respondeu-me uma carta interessante, dizendo: olha, eu aprecio muito o seu filho querer manter a minha privacidade, mas diga-lhe para vir ter comigo e tal. Meu filho nunca foi ter com ele. E depois eu convidei para vir cá. E ele prometeu-me que vinha cá, mas entretanto ele morreu.
Ele adoeceu.
Eu vou acelerar.
Uma coisa demasiado súbita.
Morreu. Mas depois trouxemos a mulher. E de algum modo foi, enfim, uma maneira de cumprir esse meu gosto que ter vindo cá.
Eu há pouco, aí para irmos terminando, estava a ouvi-lo a falar do Carlos Sagan e do modo como ele representa tantos valores naquilo que o Guilherme Valente acha que devem ser o valor de um cientista, de um investigador, sim, de alguém que faz coisas para o progresso da humanidade.
Exatamente.
Percebi que aí são esses alguns dos critérios também para decidir, exatamente, se vai editar, exatamente, um livro,
sem
ou não.
Sem dúvida. Sagan dizia que o destino do homem era o conhecimento e a solidariedade. E é isso, é esse o nosso projeto.
Muito bem. Falámos hoje de um prémio muito merecido. 30 anos de uma editora portuguesa, genuinamente portuguesa, Ciência Aberta da Gradiva. O livro mais novo está aí, Outras Terras no Universo, uma história da descoberta de novos planetas. Se quiser, o anterior também está, Pipocas com Telemóvel e Outras Histórias de Falsa Ciência. Ainda é possível voltar ao primeiro livro? Está no mercado? A primeira edição da coleção? Como é que é? O jogo dos possíveis?
Vamos reeditá-lo.
Eu imagino que estas coisas não desaparecem no tempo, se calhar. Vocês fizeram muitas reedições, não é?
Sim, sempre.
Ao longo destes 30 anos, não é?
O Cosmos é um livro eterno, não é?
Claro.
Obrigado.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.